Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, Mundiocers, aqui Marcelo Castilho, juntamente com a Melina Saad, para trazer um novo programa para vocês. Dessa vez, vamos até o espaço, Melina.
Vamos sim, Marcelo. Você que sempre está com a cabeça nas nuvens, o programa é seu. Hoje, especialmente para você, mas agora falando sério, Mundiocers, nós vamos falar sobre a China e a Rússia, a possibilidade da construção de uma usina nuclear, sabe onde? Na Lua.
Exatamente isso, para dar a possibilidade da construção de uma base lunar para que no futuro o homem chegue até Marte.
Pois é, Marcelo, eu fico pensando aqui com você e cá com os meus botões também. Será que os países têm dinheiro, têm esse recurso para investir no espaço? Há tantas guerras, tantos conflitos, são tantas necessidades, né, que a humanidade tem requerido. Será que tem condição da gente investir no espaço?
A expectativa é que eles consigam isso até 2035. Mas será que dá tempo? Não dá? É o que a gente vai saber agora, chamando o nosso primeiro convidado. A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca o professor Pedro Martinez, mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ e líder da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, professor.
Oi, Marcelo, oi, Melina. Prazer estar aqui.
Prazer é nosso, professor. Como é que o senhor recebeu essa notícia da construção de um reator nuclear na Lua?
Na verdade, a gente já tem visto notícias em relação ao uso da energia nuclear na Lua já faz algum tempo. Os Estados Unidos estão atualmente contratando empresas para fazer em relação ao seu projeto Artemis. E agora a Rússia e China se unem e vão provavelmente fazer isso. Eu acho que é um passo, digamos, esperado e natural para as ambições desses países para a Lua e para missões futuras em Marte, por exemplo.
Agora, falando com um leigo como eu, professor, essa seria a melhor opção ou a única opção, na opinião do senhor?
Na verdade, acho que seria a única opção. O uso de energia nuclear no espaço é algo, na verdade, um pouco até corriqueiro. Em relação a satélites, o Apollo 12 utilizou baterias nucleares. Agora, o uso de propulsores nucleares seria algo diferente. A Lua é algo que... A Lua é um lugar que tem muito pouca luz, né? Muitas crateras, tem um lado escuro que não tem luz de nenhuma maneira. Então, o uso de energia solar, ele é bastante limitado. Então, para você fazer uma economia lunar, o que é a expectativa que a gente tem para as próximas uma, duas décadas, realmente seria a única opção.
E quais seriam essas vantagens da gente ter essa fonte energética?
Na verdade, a utilização de energia nuclear, ela tem uma vantagem de ser muito poderosa por muito tempo. Então, por isso que satélites que vão para distâncias muito grandes, eles utilizam energia nuclear porque não tem a capacidade de adquirir energia solar, não é? Então, por enquanto, a gente tem a energia nuclear como uma possibilidade poderosa, claro, perigosa, mas é o projeto que países como Rússia, China e Estados Unidos estão buscando para manter os seus projetos nucleares, os seus projetos espaciais em dia.
Quando o senhor diz por muito tempo, o senhor está querendo dizer quanto tempo?
A gente está falando de milhares de anos, né? É claro que depende da utilização. Quando a gente pensa em satélites de longa distância, são utilizadas baterias menores, né? Mas você levar materiais como urânio, plutônio para a Lua para fazer uma espécie de usina levaria a exploração espacial para um outro nível, realmente.
Agora, a gente pode falar um pouquinho sobre assim, o impacto geopolítico dessa instalação? O que isso traz para um país ter uma usina nuclear na Lua?
Na verdade, isso já é o esperado, porém isso cria diversas tensões que são imprevisíveis no futuro, né? O espaço é um lugar com muito pouca regulação. A gente tem só um tratado de 1967 que dá alguns passos em relação a conflitos, né? A evitar conflitos, porém não impede que o espaço seja utilizado de maneira militar e de maneira ofensiva aqui na Terra. Então, a construção de economias nucleares, economias com base em energia nuclear na Lua por parte de China, Rússia e Estados Unidos, cria precedente para possíveis conflitos.
Professor, em fevereiro, as autoridades americanas alertaram que a Rússia estaria desenvolvendo uma arma de capacidade nuclear no espaço com o objetivo de atacar satélites comerciais e governamentais dos Estados Unidos e classificar o caso como uma séria ameaça à segurança nacional. Isso daí seria possível ou o senhor acha que, por enquanto, não, ainda está muito incipiente e teria primeiro que estabelecer um controle maior dessa tecnologia?
Olha, armas antissatélite já têm sido desenvolvidas há alguns anos por países como Índia, Estados Unidos, China. Esses países já fizeram destruições de satélites próprios para demonstração de força. Agora, a colocação de armas no espaço, ela é proibida pelo Tratado do Espaço Sideral em 1977. Isso, obviamente, não impede que uma possível denúncia no futuro ocorra. É uma possibilidade, mas isso seria uma grave violação do direito internacional vigente.
Mas como é que as nações iriam fazer essa fiscalização? Só mandando gente lá, ou não?
O que acontece é, essa fiscalização ela é feita de maneira remota. Agora, isso também é alvo de muita construção de narrativas e de denúncias que criam narrativas dentro dos conflitos atuais. Então, o que a gente está vendo hoje como uma denúncia de possível colocação de arma, isso ainda não aconteceu e é provável que não aconteça. Porém, é uma possibilidade.
Essa instalação da Rússia com a China está prevista para acontecer entre 2033 e 2035. Esse é um tempo hábil para o senhor?
Projetos espaciais têm uma tradição de atrasarem por muito tempo, né? A gente tem o projeto Artemis, que já deveria estar mandando astronautas para a Lua, né, depois de muito tempo. A NASA também tem essa linha do tempo de, no começo da década de 30, construir uma economia espacial para missões em direção a Marte. É provável? Não, mas é possível e depende muito do financiamento e das realidades econômicas aqui na Terra.
Diante dessa tentativa de exploração da Lua, o senhor acredita que isso seria um teste para mais tarde ter Marte como foco?
Esse é o objetivo. O objetivo é usar a Lua como um grande estacionamento para missões a Marte. Essas são as duas possibilidades que estão no horizonte da geopolítica atual. Para que isso aconteça, é necessário a utilização de fontes de energia que sejam potentes e confiáveis, como a nuclear. Isso, obviamente, traz seus riscos, mas é algo que as nações estão dispostas a tomar esses riscos.
Professor, eu acho esse assunto, achando esse assunto assim um pouco abstrato, acredito que alguns dos nossos ouvintes, né, os nossos mundiocas também possam estar achando. Quando a Rússia e a China anunciaram essa usina nuclear na Lua, houve um detalhamento de como vai ser, se vai ser por meio de robôs, quanto que vai ser investido, a gente tem esses detalhes?
Na verdade, é uma intenção, né? Aí, o que a gente pode ter como base é o exemplo do projeto dos Estados Unidos, o Artemis, que são feitos com robôs, ou seja, a produção de energia é feita com robôs para evitar o contato com esses materiais a partir de humanos. É óbvio que eles seriam levados juntos, mas seria uma base de energia que tenha um contato menor com humanos. E a casa, em relação a preços, a gente está falando de centenas de bilhões. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração.
O que a gente está vendo agora é uma nova corrida espacial, como aconteceu nos anos 1950, 1960?
Com certeza. O que a gente tem visto a partir dos anos 2010, 2020, é a multiplicação de atores. Você tem países como a China, como o Japão e como a Índia, levando satélites, rovers, carros robóticos para a Lua. Você tem o crescimento de atores privados, como a Blue Origin, a SpaceX, fazendo do espaço um lugar de economia possível. Então você tem uma multiplicação de satélites. O que a gente tem visto nessa nova era de exploração espacial é uma tensão maior entre atores. A cooperação que a gente viu, por exemplo, na Estação Espacial Internacional, ela já não é tanto o foco. O que a gente tem visto é a multiplicação de atores, por exemplo, em sistemas de navegação sistemas de navegação você tem tanto a Rússia, tanto quanto a China, quanto os Estados Unidos, fazendo os seus próprios e não confiando em cooperação. Então a gente tem visto um crescimento de tensões e uma diminuição de cooperação nessa nova era de tecnologia espacial.
Ou seja, em pensar que a NASA possa participar de qualquer forma desse projeto, esquece.
É improvável. É improvável, eu diria até impossível. A gente tem visto agora a nova estação espacial chinesa, ou seja, que exclui uma cooperação internacional. Tem projetos em que a NASA se utiliza de empresas americanas, como a Lockheed Martin, como a SpaceX. Então você tem visto uma divisão internacional se refletir nessa arena.
Professor, a Lua, assim, desde tempos imemoriais, ela exerce um fascínio, né, sobre o homem. Mas o que a Lua pode proporcionar a quem conseguir, de fato, explorá-la?
A exploração da Lua, ela é uma visão, como eu disse, de um estacionamento, uma coisa para um futuro. Acho que o objetivo maior é a gente alcançar Marte no sentido de criar uma nova sociedade em Marte. Isso, obviamente, é daqui a muito tempo. Mas a criação de uma economia lunar não traria, a princípio, vantagens econômicas, sim a vantagem de projeção de poder, que foi o que motivou a primeira era de conquista espacial nos anos 70, 70, 80.
Mas, professor, num Mundioca passado, nem tem tanto tempo assim, a gente conversou aqui com um especialista que ele falava que a Lua estava sendo olhada como fonte de água, porque a água pode se tornar muito escassa na Terra, seja por questões climáticas, seja por poluição, e eles falaram que já estavam olhando para a Lua para explorá-la de forma comercial, trazer água da Lua. Na visão do senhor, isso é provável?
Isso é improvável, porém é uma possibilidade. Inclusive estão sendo feitos estudos de utilizar a própria água como um propulsor, como um combustível, a partir de relações químicas que realmente não vou ter conhecimento, eu estudo relações internacionais, né? A partir de propulsão com o hidrogênio. Isso seria, sim, uma grande vantagem da Lua, porque tem bastante água congelada. Agora, o que a gente tem visto é a volta da confiança da energia nuclear, que apesar dos seus riscos em relação a acidentes, tem um histórico de confiabilidade em relação ao seu uso. Desde os anos 60 são utilizados satélites e jatos de propulsão com energia nuclear. A propulsão é feita a partir de reação química, combustível, mas a energia da nave ela é feita a partir de energia nuclear.
Professor, falando um pouco da geopolítica, né, das relações internacionais, que o senhor falou que é o foco do seu estudo, né, objeto do seu estudo, os países têm gastado muito do seu orçamento com a defesa. Temos agora no mundo duas guerras aí que estão nos holofotes. Será que os países vão ter esse recurso para destinar para o espaço?
Na verdade, isso, o recurso para o espaço é consequência do uso da defesa na Terra. A gente vê o espaço como um ativo importante em guerras atuais. Então, a gente está tendo o conflito no leste europeu, em que se utiliza satélites. A gente vê a profusão de armas antissatélites como uma possibilidade de conflito futuro, ou seja, uma arma que sai da Terra em direção a satélites inimigos. Você tem uma vulnerabilidade muito grande, porque satélites estão, digamos, flutuando ao redor da Terra e não tem nada que os defenda. Então, o investimento de grandes potências em relação à atividade espacial é mais uma fase do aumento de gastos de defesa no mundo todo.
Agora, professor, voltando a falar da preocupação dos Estados Unidos em que essa base espacial na Lua poderia servir para esconder armas novas, os satélites de comunicações ou militares que orbitam a Terra, eles estão mais expostos, nesse caso, de receber um ataque da Lua ou da Terra?
Seria da Terra. A gente tem diversos tipos de órbitas ao redor da Terra, que são funcionais para diversos tipos de atividades. Então você tem comunicação, você tem georreferenciamento. A possibilidade são de ataques cinéticos, ataques de armas antissatélites ou ataques até mesmo computacionais, como ataques hacker. Então, em relação à política espacial, à geopolítica do espaço, o ponto central ainda é a Terra. A Lua a gente está vendo como uma possibilidade para missões futuras e conflitos futuros. Mas a realidade hoje é da Terra, do espaço em direção à Terra.
Professor, o uso da inteligência artificial com a exploração da Lua, já há estudos a respeito disso?
Sim. O que a gente tem visto é a utilização desse tipo de tecnologia, principalmente em relação aos novos atores privados, né? Então você tem a SpaceX, a Blue Origin, conectadas com conglomerados financeiros que se utilizam e estão criando mecanismos de inteligência artificial que podem ser úteis para aumentar a segurança, para você encontrar lugares para lançamentos, porque a gente tem um problema cada vez maior de debris, de lixo espacial, que é um problema futuro que tem que ser combatido, né? Então, a inteligência artificial ela é um passo que vai aumentar e melhorar a capacidade humana para o bem e para o mal.
O senhor tocou num ponto que eu iria abordar, que é a questão do lixo espacial. Essas empresas, como a SpaceX e outras, elas que agora querem fazer a exploração turística, né, daí da Lua, da sair da órbita, elas são acusadas de volta e meia deixar alguma coisa no espaço. Não seria o caso de uma fiscalização, se é que já não há, para evitar esses dejetos, não?
O que a gente tem visto em empresas de exploração espacial, empresas privadas, é uma utilização meio que desenfreada, né? Então você tem uma constelação de satélites que cria a internet, você tem o acesso via turismo e contratos em relação a outras agências espaciais, agências públicas, né? Então esse aumento bem avançado de lançamentos privados ou públicos cria o problema do debris espacial, cria o problema do lixo espacial. E essa fiscalização ela é muito limitada pela ONU, ela tem um poder bastante restrito, inclusive muitos países não reportam os seus lançamentos. É necessário realmente uma construção de um sistema internacional de confiança para que padrões mínimos sejam acessados e de segurança e de para evitar acidente, para você evitar uma constelação de lixo ao redor da Terra.
Ou seja, a gente pode estar criando um lixão espacial que vá prejudicar no futuro possíveis projetos maiores.
Sim, o que a gente tem visto é exatamente isso. Porém, existem projetos, tanto russos, chineses e dos Estados Unidos, de coleta desses materiais. Isso, obviamente, são projetos extremamente caros e muito difíceis de serem bem-sucedidos. Mas essa seria uma solução a longuíssimo prazo. O que a gente precisa são desses projetos e de uma regulamentação responsável da atividade espacial.
Não sei se o senhor chegou, se o senhor gosta, provavelmente, de ver filme de ficção científica. A gente tinha um filme chamado Gravidade, com a Sandra Bullock e o George Clooney, que o lixo espacial era um ator importante na história do filme. O senhor chegou a acompanhar isso ou não?
Eu vi, foi justamente o catalisador do caos, né? O que a gente espera é que isso não aconteça na vida real.
Professor, além desses filmes, né? A gente sabe que quem curte essa área, né? Ela é bem segmentada. Mas dada a importância da área espacial, o senhor acredita que se fala pouco na mídia tradicional? Até aqui a gente no Mundioca já tratou algumas vezes, mas talvez não tantas quanto fossem necessárias.
É uma área de nicho, mas que a gente tem visto um crescimento importante de produção, de conhecimento na área. Eu acho que isso vai aumentando de acordo com a realidade que se impõe. Então, a gente vê uma nova era espacial que traz muito interesse e traz muito interesse a partir também dos estados. Então, a gente tem a criação de forças espaciais estatais, tanto nos Estados Unidos quanto em países europeus. No mundo todo, a gente tem visto a criação de forças militares espaciais e isso cria uma tensão que tem que ser vista com cautela por especialistas, por jornalistas e pelo público em geral.
Professor, até esse momento, apenas quatro nações chegaram a Lua, né? Estados Unidos, Rússia, né? Antiga União Soviética, China e agora, ultimamente, a Índia. Não são poucos players numa batalha tão grande assim?
É, porque chegar à Lua é um desafio tremendo. A gente vê a Lua todas as noites, mas ela está bastante longe do que as nossas capacidades atuais. A gente tem uma capacidade relativamente fácil e barata, relativamente barata, a gente está falando na casa de milhões de dólares, de acessar o extraterrestre, acessar as órbitas terrestres, mas a Lua, ela demanda um custo e uma tecnologia bastante avançada. A Índia conseguiu o acesso à Lua, pousar na Lua de maneira bem sucedida. A gente tem visto que isso representa que a Lua ainda é um grande desafio econômico, um grande desafio que representa poder. Então, se o seu país consegue isso, representa um salto tecnológico e uma capacidade de financiamento que o separa dos outros. Por isso, tão importante lidar com essas tensões geopolíticas.
Um país... Pode ir, Marcelo.
Só me deixou agora curioso, porque a gente, há pouco tempo atrás, fez um programa sobre a Antártica. E a Antártica não tem dono e nem vai ter dono pelo acordo que foi firmado. Isso é possível também que seja feito para a Lua e para outros planetas?
Na verdade, a gente está lidando em termos de direito, né, de quem tem ou quem tem soberania sobre... lidando na mesma arena, né? Arena da extraterritorialidade. Tudo que está fora do terreno dos estados, a gente está falando de Antártica, das águas internacionais e do espaço. O Tratado do Espaço Sideral, que é o principal tratado de 1977, impede você reclamar soberania sobre qualquer corpo celeste. O tratado posterior, e é uma década depois, que é o Tratado da Lua, ele não foi, que fazia diversos avanços em relação à divisão de recursos, à construção de um sistema pacífico, ele não foi ratificado por nenhum país espacial relevante. Então, não foi ratificado por Estados Unidos, Rússia, China, Índia, Japão, nenhum deles, nem os europeus. Então, a gente tem visto um déficit de regulamentação desde os anos 80, que não tem tido novos acordos espaciais dentro dessa arena. Na Antártica, você tem o Tratado da Antártica que impede, e você tem áreas de reclamo territorial para o futuro. No Tratado Espacial, não é permitido o reclamo territorial, porém isso pode ser denunciado a qualquer momento. Então a gente depende de uma cooperação internacional mais segura.
Professor, de vez em quando aqui a gente faz a seguinte brincadeira, liga a bola de cristal dos nossos entrevistados. Qual o senhor acha que deve ser o próximo país a conseguir esse mesmo feito que a Índia recentemente, pousar na Lua?
Na verdade, a gente vê o país que conquistou a Lua mais vezes foram os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com missões tripuladas e a União Soviética com missões não tripuladas. A Rússia tentou, depois de muito tempo, fazer um pouso seguro na Lua, mas não deu certo. Então, eu vejo que esses países vão se manter. Você tem também a Agência Espacial Japonesa, que tem bastante força e interesse, e as missões da Agência Espacial Europeia. Para além disso, a gente tem, por exemplo, países como Israel, que tem cooperação com algumas empresas. Acessar a Lua realmente é algo muito difícil para países que não têm uma agência espacial forte. Então, vai continuar sendo um jogo de players pequenos, de poucos players. Players grandes, mas são poucos e poderosos.
O Brasil, como é que fica nessa história, professor Pedro?
Em 2004, 2005, a Índia e o Brasil tinham mais ou menos a mesma capacidade espacial. E aí a gente presenciou o incêndio na base de Alcântara, que além de ser ruim em relação à perda de vidas, eu acho que umas 10 pessoas faleceram no incêndio na base de Alcântara, e desde então a gente vê a Índia crescendo de maneira exponencial as suas capacidades espaciais, e o Brasil se manteve como potência média. Então, em relação a monitoramento, em relação à Amazônia, ao território como um todo, o Brasil tem boas capacidades e até empresta os seus satélites para monitoramento em países africanos, por exemplo. Então, se trata de uma potência regional, uma potência que coopera com países sul-americanos e países africanos. Porém, esse é o limite atual das capacidades espaciais do Brasil. E com as restrições orçamentárias que a gente vive, de maneira quase contínua, acredito que esse vai ser, entre aspas, espaço, né? O espaço que a gente vive é de potência média, auxiliando países menores.
Ou seja, astronauta brasileiro colocando o pezinho dele na Lua, o senhor acha que vai ficar no campo da ficção também?
Eu acredito que não estaremos vivos para ver isso, não.
Poxa, professor, o senhor deixou a gente agora aqui triste, a gente achando aqui,
que ia cortando, bem
cortando com... o barato de um monte de criança que fala assim, eu quero ser astronauta, eu quero chegar no espaço.
Mas, nunca se sabe.
Tá certo, a gente conversou aqui com o professor Pedro Martinez, mestre em Economia Política Internacional pela UFRJ e líder da linha de pesquisa de segurança espacial do Laboratório de Simulações e Cenários. Muito obrigada por ter ajudado a gente a entender esse assunto. Como o senhor mesmo disse, ele é de nicho, né? Ele é muito segmentado. Voltaremos a conversar com o senhor em outras oportunidades, eu espero. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Melina, Marcelo, e saudações aos ouvintes.
Um grande abraço, professor. Até a próxima.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Legal, aí fica aí a dica para quem não viu o filme Contato. Pode assistir.
Bom, e chegou a hora da gente chamar a nossa segunda convidada do dia.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Raquel Misagia, professora colaboradora de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Estratégicos da Universidade Federal Fluminense. É um prazer receber a senhora aqui conosco, professora.
Imagina, o prazer é meu, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje falando desse tema tão importante.
Professora, como é que a senhora recebeu essa notícia da construção de um reator nuclear na Lua? Porque pra gente parece algo assim muito longe, muito abstrato.
É, realmente a primeira vez que eu escutei falar, né, sobre essa possibilidade, na verdade foi uma iniciativa dos Estados Unidos em 2020. Né, começou-se a falar dessa possibilidade da construção de pequenas usinas nucleares, né, em solo lunar. E a Elisa, naquele momento, trouxe um certo espanto, afinal, o que, que seria isso? Porque quando a gente pensa numa usina nuclear, a gente pensa em algo muito grande, né? Enfim, como é que faria esse tipo de construção na Lua, né? Então, traz um espanto bastante grande para todos nós. E aí veio agora essa notícia novamente, e aí, enfim, esse assunto ficou um pouco dissipou, e aí veio esse agora novamente esse assunto com agora a iniciativa, né, da China e da Rússia, né, de construção de uma, então, dessa estação lunar internacional, tendo, então, a utilização de energia nuclear, né, para poder fornecer energia para que, então, a estação funcione. Na verdade, apesar de trazer esse espanto, né, na verdade, são tecnologias ainda em desenvolvimento. Não tem uma tecnologia madura nesse sentido. E, né, não, também não estamos falando de grandes usinas nucleares. Estamos falando de projetos de... Porque o que acontece é que a energia nuclear ela é muito mais potente, inclusive, do que a energia solar. A gente poderia falar, por que não energia solar, né? Na verdade, a energia nuclear ela é mais potente. Então, daí a justificativa de você utilizar energia nuclear em solo lunar. No entanto, é uma tecnologia ainda em desenvolvimento. Então, o tempo para isso, né, chegar a acontecer, né, os impeditivos técnicos, todo esse processo ainda tem que ser, né, alcançado para que, de fato, isso aconteça.
A senhora está falando e a gente está lembrando aqui que em setembro do ano passado, cientistas do Reino Unido revelaram planos para um reator nuclear compacto que pode ser alimentado por pequenas células de combustível do tamanho de uma semente e que deverá ser testado pela NASA em missões futuras. Aí a senhora colocou, é uma tecnologia em desenvolvimento, né?
Sim, é uma tecnologia em desenvolvimento. A ideia, né, dessa cooperação entre a China e a Rússia de desenvolver também, né, esse tipo de tecnologia está aí dentro exatamente do que a gente poderia chamar de uma nova corrida espacial. Então, a gente tem os Estados Unidos, o Reino Unido, né, a China e a Rússia buscando esse desenvolvimento, né, dessas pequenas usinas nucleares. E aí, obviamente, a gente não deveria pensar em termos de usina no porte do que a gente pensa aqui em terra, né? A gente está pensando exatamente nessas pequenas células que são produtoras de energia.
Professora, geopoliticamente, o que significa isso, a China e a Rússia terem um reator nuclear na Lua?
Essa é a grande sacada, na verdade, quando a gente para pensar, né, nessas relações espaciais entre China e Rússia e o que elas podem vir a significar. Bom, dentro do contexto, né, de relações internacionais que a gente vem, né, vivenciando, a gente pode perceber que, do ponto de vista, né, espacial, já há um acirramento geopolítico entre, né, digamos, de um lado, né, o Ocidente coletivo, os Estados Unidos ali dentro do programa Artemis, que foi lançado ali em 2019-2020, com várias outras nações, e o que surge em resposta? A cooperação China-Rússia mais firme, né? A cooperação que a gente está falando hoje, né, de lançar, né, esses pequenos reatores, né, construir esses pequenos reatores na Lua, as bases dessa cooperação foram lançadas em 9 de março de 2021, quando a Rússia e a China assinaram, né, um memorando de entendimento para que os dois países venham a construir a Estação Lunar Internacional de pesquisa. Então, ou seja, por que construir, por que trazer esses reatores? Para então criar uma Estação Lunar Internacional de pesquisa. Essa estação, geopoliticamente falando, ela está se contrapondo diretamente ao projeto Artemis, que também busca uma ocupação, né, do solo lunar por um outro grupo, né, de países, em contraposição à Rússia e China. Então, ou seja, uma série de pontos de vista, né, estratégicos precisam ser pensados aqui, né, tanto do ponto de vista mais estratégico, estrito senso, que a gente está falando, da ocupação, colocação desses equipamentos nucleares, né, em solo lunar, o que vai trazer uma contestação e um ambiente ainda de maior tensão que a gente vivencia hoje em dia, e também do ponto de vista militar, em que você pode ter, então, uma difusão maior de tecnologias críticas e sensíveis nessa área.
Professora, pergunta de leigo 100%, Marcelo. Essa tecnologia de combustível do tamanho de uma semente para ser levada para a Lua, ela não poderia ser usada aqui na Terra?
Então, na verdade, essas pequenas, digamos, a gente poderia falar, né, de pequenas, essas pequenas células nucleares produtoras, né, de energia, elas já vêm sendo desenvolvidas, na verdade, inclusive para a gente poder fazer a utilização de veículos lançadores de satélites com propulsão nuclear. Estou pensando aqui na aplicação para o setor espacial, obviamente. Então, essas células também estão sendo desenvolvidas para serem aplicadas em satélites, por exemplo. Então, tem um passo, né, que está sendo ainda maturado, né, aos poucos, né, bem que a tecnologia anda, caminha muito rápido, né, mas para que isso de fato possa ocorrer. Mas, a princípio, é uma tecnologia voltada para a utilização espacial.
Professor, os países estão muito ocupados, empenhados, né, com seus conflitos, os Estados Unidos investindo em duas guerras ao mesmo tempo, recentemente agora teve o atentado na Rússia, tem espaço para investir no espaço, há orçamento para isso?
Essa é uma grande questão, exatamente por isso. E por isso a ideia de você buscar iniciativas de cooperação multilateral. Porque a soma de esforços, ela não é apenas do ponto de vista geopolítico, né, de um bloco contra o outro, mas também dessa divisão de custos, né, porque a exploração espacial, ela é muito custosa. Então, se a gente pensar, por exemplo, no que é, né, a Estação Espacial Internacional, ela é um grupo de países, né, que conseguiu lançar a estação e através, na verdade, de vários países investindo financeiramente, investindo científico, tecnologicamente nessa estação. E o que a gente percebe agora, o projeto Artemis também, o projeto da Estação Lunar Internacional de Pesquisa, né, de Rússia e China, também vai nessa direção de buscar parceiros para que não apenas os custos, né, orçamentários desse grande projeto possam ser divididos, mas também o desenvolvimento científico e tecnológico possa ser dividido. Então, o projeto Artemis, ele tem em torno de 33 países fazendo parte. O Brasil, inclusive, faz parte do projeto Artemis. Já a China e a Rússia vêm tentando trazer mais países para fazer parte, né, da construção dessa Estação Lunar Internacional de Pesquisa. Inclusive, os BRICS, né, os países que formam os BRICS, foram convidados pela Rússia a fazer parte dessa iniciativa. Então, quando os países, né, líderes convidam, eles não estão convidando apenas por um ponto de vista geopolítico, que sim, é muito importante, mas também por uma questão de divisão de custos, para que cada país consiga diminuir, então, esses custos, né, que são altíssimos.
Agora, na sua opinião, o que, que significa uma Estação Internacional de Pesquisa Lunar?
Olha, do ponto de vista, quando a gente para pensar em exploração espacial, a gente precisa pensar em aspectos simbólicos, né? Então, a gente pode pensar exatamente nessa projeção de poder para além, né, da Terra, então, é o que a gente vai chamar de astropolítica, que é exatamente uma perspectiva em que a gente olha o que a gente chamaria de geopolítica, a gente vai olhar para a astropolítica, que é essa capacidade de pensar o espaço exterior a partir de uma matriz geopolítica. Isso significa uma projeção de poder e exatamente pensar o espaço como uma continuidade e como um ambiente em que os estados precisam ocupá-lo para que então o seu domínio se faça presente ali. Considerando isso, é um ponto fundamental dentro do que os Estados Unidos ultimamente, né, dos últimos, enfim, 20 anos, vem fazendo. Exatamente isso, ocupando a baixa órbita terrestre ao máximo, com inúmeras constelações de satélites, para que então esse domínio, esse novo domínio, né, que é o espaço exterior, possa ser ocupado. E do ponto de vista, enfim, de aí indo mais para o caminho da ciência, né, uma parte mais técnica, é que exatamente a gente tem construir uma capacidade técnica de ocupação desse corpo celeste, né, da Lua, significa ter acesso a minerais estratégicos, por exemplo. E isso, na prática, significa aumentar o poder desses estados. A gente tem uma série de outros desdobramentos, né, tanto do ponto de vista diplomático, econômico, tecnológico, militar, inclusive, que a gente não pode desconsiderar quando a gente pensa nessa futura ocupação, né, desse corpo celeste.
Professora, a primeira vez que eu ouço essa palavra astropolítica, você já ouviu, Marcelo?
Nunca!
A gente tem a impressão de que falar sobre a Lua, a questão nuclear, isso é algo muito de nicho. A senhora acredita que a astropolítica possa ser mais discutida, sei lá, num espaço de 5, 10 anos?
Eu acredito que sim. Eu acredito que à medida que a gente começar, nos últimos tempos, a gente tem recebido muitas novidades, né, no campo espacial. Então, as pessoas estão prestando mais atenção no setor espacial. Antes, algo que parecia muito distante, um programa espacial. Bom, só os países desenvolvidos têm um programa espacial, era assim que as pessoas pensavam. Mas o setor espacial está na nossa vida o tempo inteiro, inclusive nesse momento em que a gente se fala pelo telefone celular, exatamente através dos satélites, das comunicações. Não é só ir até Marte, né? Na verdade, o setor espacial ele tem uma aplicação muito concreta na nossa vida cotidiana. Então, a astropolítica, ela perpassa todo esse rol de atividades que, né, que estão presentes nas atividades espaciais. Desde a comunicação, a vigilância, monitoramento, comunicação, né, de militar, então, ou seja, vigilância também, produção de inteligência estratégica, tudo isso passa exatamente por essa noção de uma política feita para o espaço exterior e a futura, né, presença e ocupação desse espaço para além, né, da baixa órbita terrestre, ocupando então aí nosso astro mais próximo, né, que é a Lua, mas claramente como um trampolim para outros astros.
Marte, por exemplo, né, porque muito se fala, né, dos humanos terem o sonho de chegar em Marte, explorar Marte, que teria uma atmosfera parecida com a nossa, ou seja, tudo aquilo que a gente via nos filmes de ficção, professora. A senhora acha que daqui a, sei lá, 30 anos ou menos a gente chegue lá, não?
Olha, eu sou bem realista em relação, eu sei que existem muitos planos nesse sentido de uma ocupação efetiva de Marte, mas sendo muito realista, eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir chegar e fazer essa vila lunar, que ela primeiramente vai ser ocupada por um viés robótico. Não estamos nem falando de uma ocupação humana. A ocupação humana é algo na última ponta do desenvolvimento de uma vila lunar, por exemplo. Então, os próprios planos da China e da Rússia, na construção, né, dessas pequenas usinas nucleares, todas vão ser montadas por braços robóticos, digamos assim, né? Robôs. São eles que vão, de fato, ocupar num primeiro momento. E eu acredito que os planos espaciais, né, de ocupação desse espaço, eu acredito que ainda leva mais tempo, mas eu tenho uma perspectiva mais assim realista, por conta de todo esse desenvolvimento que é necessário ter. Então, antes dos seres humanos chegarem em Marte, para ocupá-lo efetivamente, eu acreditaria que primeiro os robôs, né, chegarão em Marte. Posteriormente, sim, talvez a gente chegue, mas num período de tempo maior.
É uma curiosidade que bate, assim. A gente viu toda aquela corrida entre Estados Unidos e União Soviética para lançar e chegar com um homem na Lua. Quando se conseguiu isso, depois meio que deu um hiato e pararam de tentar. Por que que, na opinião da senhora, não tivemos outras operações, outras missões lunares até então? Só agora que a gente está tentando chegar de novo para ficar, mas pelo que, ao que tudo indica, para ficar na Lua.
Sim, é bastante interessante, né, essa sua colocação, essa sua pergunta, porque ela nos faz refletir exatamente sobre um ponto importantíssimo, né? Por que somente agora, né? Não, isso não está descolado da realidade que a gente vive hoje em dia. Você parar para pensar, as últimas expedições lunares que ocorreram durante a Guerra Fria foram ali no início da década de 70, exatamente no momento em que a gente vai entrar no período da detente, né? Aquele momento de resfriamento das tensões da Guerra Fria, vai acontecer a missão Apollo-Soyuz, que é o acoplamento da, né, em espaço, né, elas em órbita da Apollo, né, e da Soyuz russa, então, ou seja, simbolizando aquilo como um símbolo máximo de que a paz estava muito próxima. E após aquilo, o que que acontece? Os gastos, né, no setor espacial, eles vão diminuindo nos Estados Unidos e as missões, então, perdem o seu sentido por conta daquele simbolismo que tinha durante a Guerra Fria. E aí depois, enfim, ali tem um outro momento, vai vir a Guerra nas Estrelas, mas essa é outra história. Então, por que agora, novamente, a gente vai ter essa ideia, né? Porque é sintomático, porque a gente está vivenciando o que alguns analistas vão chamar que é a segunda, digamos, a Guerra Fria 2.0, né? Eu não vou nesse caminho, mas eu acredito que a gente tem vivido tensões o suficiente para a tecnologia voltar novamente para o palco central das disputas geopolíticas. E nesse sentido, não apenas o setor nuclear, mas nem só o setor cibernético também, mas o setor espacial é a gente está falando da última fronteira do conhecimento. Então ela funciona como uma vitrine dos países desenvolvidos e desses países que estão em disputa geopolítica. Eles precisam demonstrar capacidades além daquelas do adversário. Então, eu acredito que, nesse momento, a gente vivencia uma corrida espacial, novamente, por conta desse momento que a gente está vivendo, né, de crise, né, do poder, né, norte-americano, no sentido de tê-lo contestado. É nesse sentido que eu estou chamando aqui de crise, né, desse poder contestado pela China, pela Rússia, por outros países que não, né, contestam essa liderança.
Professora, ainda que nós sejamos pessoas comuns, que não tenhamos estudado como a senhora o espaço, que não tenhamos conhecimento, né, Marcelo, que sejamos leigos, a nossa vida depende do espaço hoje em dia. O que que a gente ficaria sem se não viessem informações do espaço para a gente hoje?
Bom, a gente ficaria sem celular, sem televisão, sem internet, porque por muito que as muitas, né, existem muitas comunicações que são feitas pelos cabos submarinos, né, então a gente está passando por baixo, né, dos oceanos, mas muita informação, né, muita comunicação, todo o setor de comunicação, por exemplo, né, a gente está falando aqui de setor espacial, né, a gente depende desses satélites. O setor de segurança também está ligado ao setor de satélites, setor de vigilância. A gente tem uma infraestrutura, né, então, esse é o grande salto da Guerra Fria para o momento atual. Na Guerra Fria, o setor espacial, ele era meramente um instrumento de poder diante daquela disputa geopolítica. E se alguma coisa acontecesse no espaço, pouco afetaria a vida cotidiana das pessoas. O salto que existe, né, dali, da Guerra Fria para agora, é que a gente transformou o setor espacial numa infraestrutura crítica. tal qual as rodovias, tal qual os sistemas de energia. Então, o que, que acontece? Qualquer interferência na rede de satélites que hoje em dia, né, estão orbitando ao redor da Terra, isso implica diretamente em problemas cotidianos, né, afetando a saúde, a educação, a segurança. Tudo isso vai afetar a nossa vida. Então, a gente está muito dependente dessa infraestrutura.
Professora, voltando um pouquinho sobre o nosso assunto anterior. Na opinião da senhora, até que ponto o que aconteceu com a Challenger, que explodiu e matou vários astronautas, atrasou essa corrida espacial, pelo menos por parte dos Estados Unidos?
Sim, os Estados Unidos passaram por um período, né, depois da explosão. Isso acabou fazendo com que, inclusive, fosse uma crise, né, dentro dos Estados Unidos. A NASA não conseguiu se recuperar diante, né, do que ocorreu. E o que, que aconteceu, né, assim como efeito direto? Os Estados Unidos se tornaram dependentes da Rússia para o envio dos seus astronautas. E isso só acabou muito recentemente, quando a SpaceX conseguiu desenvolver um lançador que ela então foi capaz de ocupar esse lugar que a NASA então trazia. Então, os Estados Unidos, o que, que eles fizeram? Jogaram para iniciativa privada algo que eles conseguiam dentro da NASA realizar. A partir disso, então, você tem um ganho do ponto de vista, né, de iniciativa privada, mas uma perda de poder dentro da NASA. Enquanto, claro, né, enquanto produtora, mas enquanto gestora, ela ainda tem um papel importante. Mas isso atrasou bastante porque eles acabaram se tornando dependentes da Soyuz, né, da Rússia. Porque a Rússia, sim, detinha uma capacidade autônoma de lançamento de, né, voos tripulados. E durante muitos anos, até final aí da década de 10, quem fez o envio dos astronautas para a Estação Espacial Internacional foi a Rússia. Inclusive, quando começou o conflito, né, recentemente, né, entre Rússia e Ucrânia, o que aconteceu foi uma troca de farpas entre os dois países, inclusive o diretor, né, da agência espacial russa, Roscosmos, dizendo que então eles podiam ficar meio que sem carona, né, para chegar até a Estação Espacial Internacional. Mas digamos que isso agora diminuiu por conta da SpaceX.
A gente dá para cravar que se não tivesse acontecido esse acidente, o homem poderia já estar na Lua?
A gente tem que sempre pensar nesse momento de arrefecimento aí da década de 90, o que a gente chama aí de momento unipolar, né? Para pensar um pouco o setor espacial. Então, ou seja, existia objetivo político em voltar para a Lua nesse período? Não necessariamente, né? Os Estados Unidos estavam como um grande poder, acumulando muito poder, então não necessariamente o fato de não ter tido esse atraso, isso iria significar que nós estaríamos na Lua novamente. Nesse período, já uma vez que a gente tem um surgimento de novas tensões, um ambiente internacional mais hostil, isso sim, os Estados Unidos estariam mais aptos a mais rapidamente voltar à Lua, porque os custos são muito altos, né, de enviar um ser humano para a Lua, né? Então, isso, na verdade, tem que ser colocado na equação quando a gente pensa se, afinal, se esse atraso tecnológico é o que, de fato, determinou, digamos, esse atraso nesse regresso à Lua, né? Eu acredito, a minha análise vai mais no sentido de que o objetivo político não estava dado. Então, mesmo que a gente não tivesse esse problema tecnológico, a gente não teria colocado, os Estados Unidos não teriam investido nesse caminho, principalmente nesse interregno aí entre 1990 e ali início dos anos 2000, 2007, quando a China faz sua primeira demonstração de poder espacial explodindo um satélite, que é quando a gente começa a perceber que o setor espacial está começando a ficar mais tensionado.
Professor, a gente falou aqui de Rússia e de China, mas como é que estão os investimentos dos outros integrantes do BRICS? Por exemplo, da Índia.
Não, a Índia realmente é um dos países, assim, destaques, né, dos BRICS nesse sentido. Ela se destaca, inclusive, pelas missões dela, que tem conseguido atingir objetivos importantíssimos, e inclusive eles conseguiram, né, há pouco tempo também, né, o ano passado, chegar à Lua, no mesmo período que a Rússia tentou, ela também tentou. No entanto, a Índia foi bem sucedida, a Índia detém capacidade de lançamento de satélites, ela tem um programa espacial bastante ousado, inclusive incorporando, né, futuras missões tripuladas Então, a Índia tem um excelente investimento em termos de setor espacial, mas isso, obviamente, não começou agora, né? Começou há muitos anos atrás, desde a década de 60, eles investem no setor espacial e desenvolveram o setor, toda a infraestrutura espacial que eles, né, desenvolveram, desde a capacidade, né, de lançamento, porque o setor espacial tem isso, basicamente três áreas, né? Lançamento, os veículos lançadores, os satélites e a infraestrutura de solo. Tudo isso influencia nessa capacidade. E a Índia detém todos esses quesitos. Então, eu acredito que, dentre os países dos BRICS, a Índia é o que mais se destaca nesse sentido. Agora, quando a gente para pensar em Brasil e África do Sul, é um outro patamar de desenvolvimento, que não caminha nem junto, né? Nem com a China, que obviamente, e Rússia, que são potências espaciais, e nem com a Índia, que também poderíamos considerar como uma potência emergente espacial. Brasil, né, os investimentos estão muito baixos, a gente passou por um período de crise, principalmente ali depois de 2015, a gente teve uma redução muito, muito ruim, né, para o setor espacial brasileiro. E, enfim, o próprio programa, né, foi sendo, os objetivos do programa foram sendo modificados. A gente tinha a ideia, né, de, na verdade, produzir um veículo lançador de satélites, né, que era o VLS, que, enfim, teve o projeto original, era o projeto que teve o acidente de Alcântara, né, era a versão 3 dele, a que explode. E a gente tinha esse projeto que em 2016 vai ser descontinuado. E depois disso, nada veio no lugar. O que a gente tem é uma cooperação com a Alemanha para uma produção de um veículo de lançador de microsatélite. E a gente, basicamente, né, assim, linhas bem fáceis de compreender, a gente abandonou nosso projeto de ter um veículo lançador de satélites autônomo. No que diz respeito a satélites, desenvolvimento de satélites, o Brasil possui capacidade de desenvolvimento de satélites. A gente tem uma cooperação muito interessante com a China, do CBERS, né, que é o satélite geoestacionário, né, entre Brasil e China, que até pouco tempo estava sendo lançado, agora dizem que vai voltar a ser lançado, então estamos aí aguardando os próximos acontecimentos, mas o fato é que a gente abandonou muito dos nossos projetos. A gente assinou o acordo em 2019, o acordo de salvaguarda tecnológica com os Estados Unidos, permitindo que, né, equipamentos que contenham componentes dos Estados Unidos possam ser lançados aqui a partir, né, do Brasil. Mas isso significou a abertura de capacidades, né, porque a gente não abriu mão da capacidade de lançar. E que a capacidade de lançar, ela é crucial para um programa espacial. Porque se você só chega ao espaço se você tiver um lançador. Se você não tem um lançador, você não chega ao espaço. Nesse sentido, por exemplo, se a gente pensar no Amazônia 1, lançado pela Índia, o Brasil desenvolveu, né, o satélite, tinha essa capacidade, mas o lançamento não foi feito em solo brasileiro, o lançamento foi feito em solo indiano, e eles lançaram o nosso satélite, porque a gente não detém essa capacidade. A África do Sul também vai no mesmo caminho, com investimentos, né, mais modestos, e também buscando aí um desenvolvimento, né, que sempre dentro da cadeia global, né, do setor espacial, alguns países tentam entrar de forma secundária, né? E alguns, no caso Brasil e África do Sul, estão tentando ocupar esse lugar aí de uma inserção mais secundária. O Brasil abandonou o objetivo, né, de ter um programa espacial completo, com lançador, satélite e infraestrutura de solo.
Isso se deve a quê, na opinião da senhora, basicamente, dinheiro ou não?
O orçamento é uma coisa muito importante e fundamental no setor espacial, mas o orçamento, ele vem através de vontade política. Não existe uma vontade política que o Brasil desenvolva um programa espacial completo. Então, ou seja, justificar para a população que nós precisamos investir em tecnologias espaciais, mesmo quando as pessoas hoje em dia compreendem melhor que, né, o setor espacial é importante, e aqui a gente não está falando de um programa espacial que, né, vai fazer voos tripulados, a gente está falando de, digamos, o que seria o básico, né, de um programa espacial completo, é muito difícil de justificar isso perante a população. Né? Ou então, principalmente para os políticos, né? Como que eles vão justificar essas pautas e como que isso vai se reverter em votos para eles. Então, diante da falta, digamos, de uma ausência de uma educação espacial no Brasil, né? Você tem uma dificuldade muito grande de fazer chegar até a população, à sociedade, o quão importante é investir no setor espacial. Então, isso a gente está falando assim, da ponta. Mas se você for ver nas instituições, dentro das instituições governamentais, isso também ocorre. Por quê? Governo passado, por exemplo, a gente tinha um programa que visava a gente construir satélites, né, dentro de um determinado programa. O que que ocorre? O Brasil optou não por construir esses satélites, mas sim por comprar. E qual é a justificativa? Né, comprou da Finlândia. Por quê? Porque precisava entregar. Então, ou seja, se sacrificou o desenvolvimento de tecnologia autônoma, independente, em prol da entrega de um resultado imediato. Claro, a gente pode também fazer a contrapartida, olha, mas foi com transferência de tecnologia. Mas essa transferência ocorra, até que ocorra a absorção dessa tecnologia, que isso não se perder no caminho em termos de projeto. Tudo isso envolve, né, por que que a gente chegou nesse patamar que estamos hoje no setor espacial brasileiro. Então eu atribuiria, né, a falta de vontade política, a descontinuidade dos programas estratégicos, a ausência de articulação entre as agências governamentais em prol de um projeto de setor espacial que de fato funcione e que de fato consiga desenvolver as três áreas, né, do setor espacial.
Olha, eu e o Marcelo, professor, estamos fazendo a nossa parte aqui falando sobre como a senhora nos ensinou hoje a astropolítica.
Uma aula.
Que bom.
E quanto mais a pessoa sabe do assunto, mais ela se interessa, né? Espero que os nossos mundiokers se interessem um pouco mais. Eu e o Marcelo, tenho certeza, né? Falo por mim e por ele, estamos mais, assim, com mais vontade de saber do assunto. Muito obrigada por essa entrevista, professora Raquel Missad, a professora colaboradora de Relações Internacionais no Instituto de Estudos Estratégicos na Universidade Federal Fluminense. Volte quando quiser aqui ao Mundioca.
Muito obrigada, Melina. Muito obrigada, Marcelo. É sempre uma excelente oportunidade poder falar sobre o setor espacial e contem comigo sempre que precisarem.
Boa notícia, professora. Muito obrigado. Até a próxima.
Até a próxima.
Muito bom, né, Marcelo? A maneira apaixonada que a Raquel fala sobre o espaço deu até vontade de estudar mais.
E enquanto isso, a gente fica aqui no Mundo Bizarro mesmo.
Mundo Bizarro.
Melina, você gosta de filme de piratas? Filmes de ação, assim?
Não gosto, não.
Tem cara que não gosta, não, né? Piratas do Caribe passou longe, né?
Prefiro uma coisa mais profunda, relacionamento, mas pode falar.
Tá certo. Chamado de Eldorado dos Mares, os restos do Merchant Royal podem ser finalmente localizados. O naufrágio está em algum lugar no largo da costa da Cornualha, mas nunca foi encontrado, apesar de transportar até cerca de 4 bilhões de libras, cerca de 25 bilhões. Bilhões de reais em ouro, prata e joias. O navio se dirigia a Antuérpia, na Bélgica, quando afundou durante uma tempestade em 1641.
Nossa, muito tempo, né?
Muito tempo e até hoje o pessoal não achou. Tentativas anteriores de encontrar um navio de 400 anos não deram em nada. Mas agora uma empresa do Reino Unido está convencida de que pode fazê-lo. O ex-pescador comercial e mergulhador Nigel Hodge lidera uma equipe de 11 pessoas em uma operação da Multibeam Service, uma empresa especializada na localização de naufrágios perdidos. A busca será iniciada agora em abril. Hodge planeja passar todo o ano de 2024 procurando os destroços, cobrindo uma área de 517 quilômetros quadrados no Canal da Mancha, que divide o Reino Unido da França, de acordo com o jornal Metro. Aí ele fala: os dias que as pessoas encontravam uma grande pilha de ouro e enriqueciam da noite para o dia já se foram, esclareceu Rod sobre a missão, citando leis rígidas sobre quem possui qualquer tesouro descoberto. Para ele, a grande motivação é encontrar respostas. Novas tecnologias poderiam ajudar a resolver o mistério, já que a empresa possui embarcações subaquáticas não tripuladas no valor de 3 milhões e meio de dólares cada, capazes de descer 6 mil metros de profundidade, mais fundo do que a parte mais profunda da área de busca, bem como moderna tecnologia de sonar, ou seja, equipamento não vai faltar, esse não é o problema. O líder da missão afirmou que a busca será difícil, pois o trecho de água onde o navio afundou é notoriamente perigoso. Há milhares de naufrágios lá e o Merchant Royal é apenas um deles. Então temos que literalmente vasculhar muitos destroços e identificá-los. Não é uma coisa simples. Se fosse simples, já teriam feito. E aí, Vale você investir um dinheirão para tentar conseguir um dinheirão maior?
Não sei, para você investir você tem que ter, né?
Mas é, do jeito que ele falou, eu acho que pelas leis locais lá, se ele descobrir o tesouro, parte é dele, parte é do governo, né? Do governo do Reino Unido. Agora, 25 bilhões de reais em ouro, prata e joias faz lembrar aqueles filmes de piratas.
É bacana sonhar, né?
Nó! E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Programa chegando ao fim. Melina, recados?
Sim, @mundioca.com.k no Twitter, atual X, @mundioca.podcast no Instagram. Curta, comente, compartilhe.
E segue a gente.
Por favor, siga a gente. Não se esqueça de me mandar aquele recadinho que eu adoro.
Um abraço, pessoal. Até a próxima.
Beijos. Tchau, tchau.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.